Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. Um podcast que comemora os 25 anos da nossa Ordem e temos aqui hoje mais uma história, mais uma vida para partilhar connosco. Temos aqui uma pessoa não ligada à medicina dentária, mas sim uma cientista que já foi premiada portuguesa, doutora Raquel Oliveira. Muito obrigada pela sua disponibilidade e interesse em estar aqui connosco a partilhar o que é faz sorrir e de que forma é que também a medicina dentária poderá tê-la feito sorrir a si.
Obrigada, eu estou com.
Vamos começar por enquadrar a Raquel aqui, para quem não a conhece, no tempo e no espaço. Nasceu em?
Nasci em 1980, no Porto, e foi no Porto
Para?
que passei a grande parte da minha infância.
E fez o seu percurso escolar todo na cidade do Porto?
Sim, portanto, eu desde na infância, escola primária, escola secundária e também a universidade fiz no Porto. Estudei bioquímica e depois, já no final do meu curso, tive a minha primeira experiência em ir para fora, ao abrigo do programa Erasmus, e na altura fui para Amsterdão, na Holanda. Depois voltei para Portugal, estive em Coimbra no programa doutoral da Universidade de Coimbra. Depois regressei ao Porto, onde fiz grande parte do meu doutoramento. E aí, durante o doutoramento, também fiz parte do doutoramento na Alemanha, na Universidade de Bayreuth. E depois voltei a sair do país, no final do doutoramento, para fazer um pós-doutoramento na Universidade de Oxford, no Departamento de Bioquímica. E em 2012 regressei a Portugal, já não foi para o Porto, vim para Oeiras, para o Instituto de Gulbenkian de Ciência, onde instalei o meu próprio laboratório, e é onde estou neste momento, apesar de neste momento estar em transição para o novo Instituto da Universidade Católica Portuguesa, parte da Faculdade de Medicina, que é o Católica Biomedical Research Center.
Onde fará parte também do corpo docente?
Correto, correto.
Então, voltando aqui um bocadinho ao início, a Raquel percorre aqui os seus primeiros anos enquanto estudante numa escola no Porto. Recorda-se, nessa altura já se falava em saúde oral, já havia cuidados de saúde oral, portanto, a Raquel terá aqui à volta de 40 e poucos anos, correto? De
Exato.
42, mais ou menos. Nessa altura, a saúde oral já era falada nas escolas? Lembra-se de alguma coisa?
Eu não me lembro muito, para ser sincera, eu acho que o contacto com a preocupação com a saúde oral, me recordo, veio mais de casa. Não me lembro, até é uma das coisas que eu vejo agora. Tenho uma filha com 4 anos, e já no jardim de infância tem visitas de pessoas a ensinar a saúde oral, o que eu acho ótimo, e quando olho para trás, não me lembro. É possível que tenha acontecido e seja a minha memória que não me faz recordar, mas aquilo que tenho em mente é que essa noção veio mais de casa, dos pais, de ensinar todos os cuidados que são necessários para se elaborar.
E já frequentava as consultas de medicina dentária ou estomatologia desde miúda? Ou ainda fez parte um pouco daquela geração que eu acho que a nossa geração, também tenho mais ou menos a sua idade, já sofreu aqui uma certa transição, em que ainda assim já se começava a ir sem ser quando se tinha um problema? Porque acho que a geração imediatamente antes da nossa, por exemplo, que estão agora com 50 e antes desses, só iam ao médico dentista quando havia uma dor e já iam no limite, e por isso também a própria consulta era traumatizante. Não há milagres, não é? E acho que na nossa geração já se começava um bocadinho a apostar na prevenção. A Raquel sentiu isso também já na sua infância ou adolescência, ou também ainda fazia parte desse rol que só ia quando havia problemas? E o que faz com que se tenha depois medo, não é?
Claro, não, eu penso que, assim, das primeiras consultas que eu fui, foi um bocado pela necessidade. Mas depois, desde muito cedo, acho que isto deve ser genético, puxando aqui à minha área de investigação, a minha saúde oral, por norma, não é das melhores. Portanto, acho que a própria necessidade fez com que eu tivesse que me disciplinar desde muito cedo a ir num regime mais preventivo para, precisamente como disse, apanhar qualquer problema muito cedo, não é? Para depois não ter traumas durante as consultas necessárias.
E então hoje olha para a medicina dentária, com algum receio, ainda assim, por exemplo, quando tem de levar a sua filha, já não sei se já leva, com 4 anos, quando pensa nisso, é algo que lhe faz, transpirar das mãos?
Não, de todo, de todo. Eu acho que isso também desde. Acho que é importante mesmo para as crianças começarem a ir até numa consulta mais preventiva, que não seja preciso fazer nada muito drástico, precisamente para desmistificar aquela coisa da ida ao dentista. E a minha filha já foi, até já teve que fazer algo mais interventivo. E foi uma heroína, eu fiquei super orgulhosa de ver, sem nenhum medo, muito, até com algum orgulho. Acho que aqui também há um cuidado acrescido por parte dos profissionais quando lidam com crianças. Ela saiu de lá com um diploma, toda contente, porque tinha ido à primeira consulta e tinha-se portado muito bem. Portanto, acho que há assim pequenos gestos para lidar com crianças que devem ser supervalorizados, porque efetivamente acho que é importante desmistificar esta ideia de que o ir ao dentista é um terror, não é? Acho de todo. E obviamente não é suposto sofrermos, não é? É possível fazer as coisas sem que haja grande sofrimento.
Sem sofrimento, claro, claro que sim. Realmente a prevenção aqui é a chave, não deixar as coisas evoluírem a um ponto de a pessoa já estar com uma dor aguda, porque num processo de agudização, pronto, aí realmente fica difícil que a consulta não magoe, até porque qualquer coisa com que se toca naquela zona poderá magoar, até que eventualmente uma anestesia comece a fazer efeito. Mas já há muitos médicos dentistas a se dedicar exclusivamente, ou não exclusivamente, mas a dedicar grande parte da sua prática apenas à odontopediatria, e inclusive temos um colégio de odontopediatria na nossa ordem, de especialistas, que fazem uma determinada formação até mais específica, de mais anos, pronto, e acabam por ser pessoas que têm uma abordagem totalmente diferente. Eu, por acaso, também dedico-me um pouco às crianças, embora não em exclusividade, e muitas vezes os pais dizem: mas eu, como é que ele com 3 anos vai ao dentista, com 2 anos, não? É impossível, vai portar-se mal. Porquê? Porque os pais estão a imaginar que vamos logo, com 2, 3 anos, deitá-lo numa cadeira de dentista, ligar as máquinas e agora siga. Não, é quase como é mudar a forma de ver a consulta. É como ir a um pediatra, mas específico daquela área. Também se vai muitas vezes ao ortopedista, mas que é específico de crianças, ou otorrino. E então, o médico dentista ou odontopediatra é uma consulta de pediatria em que se fala muito, muitas vezes a consulta até com 2 aninhos, eles estão no colo, não é? Mas sim, é bom que os pais de facto já tenham esta visão, que a Raquel tem, de levar sem medo, e as crianças, se os pais não passarem esse medo, de facto não vão com medo, e por isso às vezes são
E é super
elogiadas.
atrativo. É super atrativo para as crianças. Eu acho que aquela cadeira e
Claro.
mexe, e, quer dizer, se uma pessoa não deixar transparecer aquele que seio,
Claro.
é o contrário. Eu acho que a minha filha chegou a ir comigo algumas vezes quando eu ia ao dentista, e ela acabou por me ir acompanhar. E por isso, quando chegou a vez dela ir, ela ia cheia de vontade, porque ia experimentar aquela cadeira. Portanto, acho que há maneiras de desmistificar e tornar aquilo até algo agradável para as crianças.
Claro que sim, e quanto mais cedo, melhor. E claro que muitas vezes as nossas gerações e antes das nossas elogiam as crianças pela coragem. Custo muito corajosa, e às vezes eles nem sequer estão a perceber muito bem porque é que estão a ser corajosos, porque no fundo eles não viram nenhuma ameaça. Nós
Isso.
temos que ser corajosos quando temos medo, não é? E as crianças às vezes ficam um pouco espantadas, e eu até já deixei de lhes dizer que elas estavam a ser corajosas, porque elas não têm que ter coragem, porque não há nada que lhes meta medo já. Os pais têm essa imagem, mas muitas vezes não passam para os filhos, e eles até nem vão achar que foram corajosos. É interessante ver esta mudança, e é importante realmente para quem nos está a ouvir, que tenha filhos pequenos, que vá sem medo, mesmo que tenha tido uma experiência, certamente terá sido diferente há 30, há 40 anos atrás, mas hoje as coisas estão bem diferentes e para melhor. Raquel, continuando aqui, então, voltando aqui à sua infância barra adolescência, quando é que desperta aqui para a área das ciências? Chegou a pensar ter outra profissão? Como é que foi essa descoberta?
Eu acho, eu sempre gostei muito de ciências e das diversas formas de ciências, não necessariamente ciências da vida, mas também física, matemática. E eu penso que no, a parte da investigação foi algo que surgiu muito mais tarde. Portanto, eu não fui daquelas pessoas que desde pequenina queria ser cientista. Aliás, eu acho que em pequenina nem sabia muito bem o que era ser cientista, ou sequer que era possível ser cientista. E foi algo que surgiu muito mais tarde, durante, penso que já até no 12º ano, em que na altura eu tinha um bocado aquela ideia que ia para a medicina, mais porque, ok, tens boas notas, então tens que ir para a medicina, e nesse 12º ano, na altura, foi-nos proposto fazermos trabalhos, de tentar estudar cursos profissionais e quais é que eram as saídas profissionais desse curso, e eu acabei por achar que fazer isso em medicina era um bocadinho pouco interessante, pouco desafiante, porque a saída profissional de um curso de medicina seria ser médico, então tentei explorar de outros cursos, e foi quando aí efetivamente tive contacto, nomeadamente com o curso de bioquímica e com cursos mais da área de ciências que podiam depois ter saída para a investigação. E eu penso que aquilo que eu sempre gostei, nestas disciplinas todas, a física, a matemática, as ciências, era a parte da resolução de problemas. E isso é algo que a investigação nos dá a toda a hora. Portanto, eu acho que despertei para isto muito tarde, muito por desconhecimento. Acho que hoje em dia a sociedade tem mais noção do que é ser cientista e que existem cientistas em Portugal, e acho que este convite está completamente de acordo com essa ideia. Mas na minha altura não era tão, portanto, a comunidade científica portuguesa não era tão exposta. E portanto, foi algo que surgiu muito tarde, mas acho que se encaixa perfeitamente comigo, precisamente porque eu sempre tive desde muito nova aquele gosto, o meu gosto pela matemática surgia muito disso, o gosto pela resolução de problemas, e é isso que no fundo um cientista está a fazer constantemente durante o seu dia a dia.
E quando escolheu ser cientista, chegou a ouvir coisas do género: em Portugal isso não vais ter futuro, ou então isso vais acabar a ser professora. Portanto, chegou a ouvir esse tipo de coisas?
Por acaso não, mas acho que muito porque eu própria também nunca pensei muito a longo prazo. Portanto, eu fui fazendo cada passo, se calhar um bocado de forma inocente, mas fui fazendo cada passo na minha carreira a pensar no próximo e não a pensar o que é que eu vou ser quando for grande, não é? E
Sim,
isso acabou
escolheu
por
uma
me
área
ajudar.
científica, desculpe
Exato,
interromper, portanto, escolheu
fui fazendo.
a área científica que gostava, independentemente de onde isso depois a fosse levar no futuro. Mas o importante ali
Exato.
era, naquele momento, escolher uma área científica que lhe interessava estudar.
Exatamente. Eu acho que foi muito pelas paixões do momento e mesmo o vir a ser cientista como sou hoje também era algo que eu muito cedo na minha carreira não tinha a certeza. Portanto, eu fui fazendo, eu acabei a licenciatura, tinha tido a minha primeira experiência de investigação e apercebi-me que gostava mesmo daquilo e que eu gostava de experimentar e gostava de fazer um doutoramento. Fiz o doutoramento sem muitas certezas do que seria o passo a seguir. No final do doutoramento surgiu este convite para esta oportunidade para fazer o pós-doutoramento em Oxford e fui atrás da oportunidade, sem ter certezas que no final quero ter o meu próprio grupo e fazer a minha própria linha de investigação. Isso foi surgindo a cada passo. Portanto, eu acho que isto também é uma coisa, estávamos há pouco a falar das diferenças de geração, eu acho que isto também é uma coisa que é muito diferente nas gerações de hoje em dia. Acho que os jovens, se calhar até é correto, mas pensam muito mais a longo prazo, não é? Vou fazer este curso para esta ou aquela saída. Eu acho que na minha altura fui mais atrás daquilo que me apaixonava naquele momento e as coisas foram correndo bem. Acho que isso também acaba por, mesmo à família, vai dando uma certa segurança de que eventualmente estou no caminho certo. E pronto, fui construindo um passo a seguir ao outro. Não houve assim um desenho da carreira a longo termo,
Honestamente,
logo no início.
eu acho que se as coisas hoje estão diferentes, eu não sei se é melhor para os nossos jovens, porque eu vejo-os muito pressionados a escolher uma profissão. E eu própria, no meu dia a dia, como trabalho com muitos adolescentes e vou vendo um bocadinho a ansiedade que eles passam, e coitadinhos, acabam por até levar muitas vezes aquele stress do 12º ano, da entrada para a faculdade, para a zona da dentição. Apertam tanto os dentes, rangem tanto os dentes que têm depois de ir às nossas consultas. Têm de fazer uma goteira para dormir, estão ali, andam com dores de cabeça e com outros sintomas, e muitas vezes até as próprias cefaleias e enxaquecas vêm dali. Mas isto para dizer que o conselho que eu lhes dou é esse, acaba por ser aquilo que a Raquel sentiu, que é: não te preocupes tanto que profissão é que vais ter, acho que é importante estudares uma área científica que gostes, porque até podes tirar gestão e acabar em marketing, ou vice-versa, portanto. A área científica não tem, eu tenho tantos colegas médicos dentistas que estão noutras coisas, estão ligados ou à parte política, ou à parte das instituições, ou mesmo na investigação, não há que temer a investigação, ela existe em Portugal e está aqui a prova de uma cientista que terá muitos outros exemplos semelhantes. A Raquel, depois de todo este percurso académico, chega aqui a um prémio internacional, correto? O primeiro que recebe é da Organização Europeia de Biologia Molecular. Estou a dizer bem?
Exatamente.
Quando é que recebe esse prémio e a que é que se deve essa comemoração?
Esse em particular, eu recebi já, dessa instituição já recebi dois prémios. Houve um que foi, no fundo não era bem um prémio, mas era uma bolsa para instalar o meu laboratório. Portanto, foi logo no início, em 2013. E foi bastante importante porque era um esquema específico para alguns países europeus, ainda mais em desenvolvimento, e que permitia não só ajuda monetária para o próprio laboratório, mas também pertencer a uma rede de network com conferências específicas e oportunidades de viagens e de troca de ideias com esta grande rede europeia, que é uma das maiores instituições a nível de biologia molecular a nível europeu. Depois,
Mas
mais
isto
recentemente.
é uma instituição, isto é uma instituição em que a pessoa que é bioquímica se inscreve, passa a ser sócio, membro e paga quotas, por exemplo, ou é uma instituição em que enviam os vossos estudos e resultados das vossas investigações e eles analisam e depois convidam? Como é que funciona? Isto para quem, um jovem, por exemplo, que estiver agora aqui a pensar a seguir esta área, como é que isso funciona?
Há aqui vários níveis. Portanto, a instituição em si é feita por diferentes Estados-membros e é fundada por todos os Estados-membros que são membros a nível europeu e é financiada por todos esses Estados-membros. Pois essa mesma instituição tem imensas atividades, desde financiamento de bolsas para pessoas fazerem os seus pós-doutoramentos, organização de eventos, e tem também estas bolsas de instalação do laboratório. Portanto, isto só para nomear algumas, tem muito mais atividades que aquelas que eu estou a descrever.
Também fazem congressos e simpósios.
Exatamente. A nível científico europeu, é talvez a instituição com maior renome a nível internacional. E no fundo, dependendo de qual é que é a atividade, há diferentes formas de se candidatar, não é? Portanto, aí, por exemplo, para estas bolsas, normalmente, mesmo para bolsas de doutoramento, normalmente há um concurso específico, depois é avaliado e os melhores são selecionados, para este tipo de bolsas também que eu recebi de instalação também. Depois o que acontece, existe, e aqui já não é tanto é um prémio, mas é uma nomeação mais por reconhecimento, e foi aquela que eu recebi o ano passado. Existe também aquilo que eles chamam de EMBO Members, que é os membros que, no fundo, são cientistas com grande renome que são selecionados para serem os membros dessa instituição. Que, no fundo, são as pessoas que fazem as avaliações, que promovem a dinâmica da própria instituição.
E a Raquel já é uma EMBO member.
Exatamente, foi eleito ano passado. Correto. Pronto.
E qual
Foi
seria a
o.
investigação? Diga, diga.
Porque depois as respostas vão ser, os temas são muito semelhantes. Depois, eu acho que talvez ainda com mais significado, porque a nível monetário era bastante diferente. No ano seguinte, recebi uma bolsa do European Research Council, portanto, essas são as ERC, são chamadas bolsas milionárias, a nível da ciência. Portanto, são bolsas altamente competitivas a nível internacional. Aqui o financiamento é da União Europeia. E são bolsas que gostam de premiar ideias novas, obviamente, inovadoras, e aquilo que eles chamam high risk, high gain, portanto, que podem até ser um bocadinho mais arriscadas, mas que eventualmente possam chegar a algo novo e inovador. Pronto, e eu consegui, portanto, já tive duas dessas bolsas, uma em 2014 ou 2015 e agora uma em 2021, e pronto, isso, felizmente ter tido a oportunidade de ter esses grandes financiamentos a nível europeu, tem dado estabilidade financeira ao meu laboratório que permite continuar a desenvolver as nossas ideias.
Vejo que aqui uma das suas áreas de investigação tem a ver com a dinâmica dos cromossomas. É a sua área preferida de estudo?
Sem dúvida, eu acho que é daquelas, porque estávamos a falar do que nos move, e acho que desde muito cedo, desde ainda em aluna de doutoramento, vi pela primeira vez células ao vivo no microscópio a dividir-se e fiquei fascinada com o processo. Portanto, aquilo que o meu laboratório estuda é precisamente isso, é de que forma e quais é que são os mecanismos que asseguram que cada vez que uma célula no nosso organismo se divide, consegue-se dividir de forma fidedigna, não é? De forma a que não haja erros. Felizmente, isto acontece a maior parte das vezes sempre muito bem, e é essencial, obviamente, porque nós partimos de uma célula e é a partir de diferentes divisões celulares que somos o organismo que somos. Obviamente, existem imensos tecidos no nosso organismo que estão em constante necessidade de regeneração e de manutenção. Que requer imensas divisões celulares, e portanto, aquilo que nós estudamos é quais é que são as. O que é que tem que acontecer dentro da célula para precisamente assegurar que cada vez que a célula se divide o faz de forma correta, e obviamente também o que é que acontece quando há erros neste processo que está ligado a diferentes, a várias patologias humanas, como a infertilidade, algumas doenças raras a nível do desenvolvimento e também o cancro.
Durante todas essas investigações que tem feito, já esteve assim, já passou assim alguma vez por uma experiência de um momento ahá, aqueles ahá moments, aqueles eureka, bolas, o que é que eu acabei de descobrir aqui? E quando eu falo de si, falo da sua equipa, claro, já passaram assim por algum momento, bolas, o que é que acabamos aqui de descobrir? Temos que partilhar isto com o mundo. Quero
Eu
contar-lhes
acho
algum
que eu
destes momentos.
já tive alguns desses momentos, mas eu acho que aqueles que são ainda mais interessantes, são aqueles que nos surpreendem por. Nós, no fundo, desenvolvemos muito um trabalho que é muito conduzido por hipóteses. E muitas das vezes nós, quando estamos a fazer efetivamente a experiência, no fundo estamos a confirmar aquela hipótese que nós tínhamos levantado. E acho que aquilo que é ainda mais desafiante é quando o ahá é mais, bem, isto afinal não é bem o que eu estava a pensar. E acho que isso às vezes pode ser um bocadinho perturbador, porque é inesperado, não é? Não estávamos a contar com isso, mas acaba por levantar muitas outras perguntas. Que acaba por tornar também o nosso trabalho mais desafiante e se calhar menos monótono. Portanto, eu acho que já houve vários momentos em que isso aconteceu. Obviamente, a fase de confirmação é muito importante e termos aquilo que eu estava a pensar, efetivamente, é aquilo que eu estou a conseguir demonstrar, e no fundo é isso que nos faz caminhar para a frente, mas também conseguir encontrar o inesperado, que levanta sempre muito mais perguntas. Eu acho que é isso que é. que é extremamente aliciante na vida de um cientista, é que nunca acaba, não é? Temos sempre. E quando encontramos aquele resultado que levanta ainda mais perguntas, acho que torna bastante desafiante a maneira que nós conseguimos, temos que repensar sobre ele, reanalisar as coisas, e há aí um misto entre a adrenalina, que, mesmo que é conseguir interpretar isso, e depois o medo de que afinal aquilo que eu estava a pensar não era bem assim, mas que depois, vista à distância, não é? Quando olhamos para trás e conseguimos identificar esses momentos, acho que são esses que nos permitem descobrir coisas realmente novas.
Claro, quando se tem todas as respostas, eis que surgem novas perguntas. E quero dar algum exemplo mesmo prático, de forma que toda a gente perceba, mas de alguma coisa mesmo em termos práticos da bioquímica que se lembra, algum exemplo
Sim, eu, por
dessas
exemplo,
descobertas?
um dos exemplos, acho que talvez assim dos mais recentes que tenho tido, foi algo que abriu uma linha de investigação completamente nova no nosso laboratório, que foi, nós até agora temos estudado muito a própria estrutura dos cromossomas e como é que ele muda. Entretanto, tivemos um resultado que nos apontou que, para além da alteração da estrutura dos cromossomas, durante a divisão, também era muito importante que os cromossomas conseguissem, no fundo, desligar a sua função, que, no fundo, o nosso DNA nas células está essencialmente a servir de um livro aberto, não é? Para ser lido e para as proteínas irem sendo sintetizadas, mas quando a célula entra em divisão é como se de repente se fechasse esse livro. E nós tivemos, encontramos uma situação em que, no fundo, esse fechar do livro não estava a acontecer. Isso levantou imensas novas perguntas, que é, o que é que acontece às células quando, no fundo, continuam do livro semi-aberto durante a divisão celular. E esse é precisamente o tópico desta minha segunda bolsa da ERC, que é precisamente explorar de que forma é que acontece esse fechar do livro e de que forma é que a célula consegue depois abrir o livro e voltar a ler no mesmo sítio. E o que é que acontece à célula se este procedimento não acontecer? Isto assim do ponto de vista mais mecanístico. Outro momento que eu acho que teve se calhar uma satisfação um bocadinho diferente, foi também num trabalho recente em que fizemos o passo muito para lá daquilo que é, no fundo, a grande parte da investigação do meu laboratório, que é uma investigação bastante fundamental, utilizamos muito organismos modelo, essencialmente a mosca da fruta. Mas, no fundo, levantamos algumas hipóteses e fomos testá-las especificamente no contexto de doença humana. E acho que aí houve uma maneira diferente de ter esse ahá, que foi perceber imediatamente o impacto que tinha as nossas hipóteses e a maneira que nós estamos a estudar os procedimentos de uma forma muito fundamental. Num contexto concreto de estar a olhar para células de pacientes que infelizmente têm mutações que tornam toda a maquinaria celular, da divisão celular, com algumas alterações, e tentar perceber o que é que acontece às células destes pacientes para tentar perceber melhor a etiologia da doença em particular. Portanto, eu acho que neste momento tenho sentido, acho que há uma grande continuidade. Nós só conseguimos fazer esta parte mais ligada à doença, precisamente porque somos investigadores fundamentais e conseguimos, o tipo de perguntas e de hipóteses que conseguimos pôr no contexto da doença são obviamente diferentes daquelas que um clínico as poria, e acho que esta interação entre a clínica e a investigação fundamental permite também aos próprios investigadores fundamentais terem uma conexão com a realidade muito mais próxima e de muito maior impacto.
Mas como é que se chega aos pacientes, ou como é que os pacientes chegam até o vosso laboratório? Vocês têm médicos a dar consultas na vossa equipa? Têm algum acordo com algum hospital? Como é que é essa ligação?
Isso é algo que eu acho que deveria melhorar em Portugal, para ser sincero. Eu acho que há uma grande distância neste momento entre a investigação mais fundamental e a parte clínica. Mas isso cabe a ambas as partes trabalharem para haver essa união. Em concreto, neste trabalho, o que foi feito através de uma colaboração, portanto, nós já estávamos a colaborar com um grupo que está instalado no Medical Hospital em Amsterdão, e foram eles que tiveram acesso aos pacientes e foi através deles que nós conseguimos depois ter acesso a essas células. E pronto, eu penso que isso é algo a melhorar em Portugal, e isto. O recado é para ambas as comunidades, para a científica e para a médica. Em algumas áreas acho que até já tem evoluído bastante em Portugal, mas efetivamente haver uma maior comunicação e partilha de resultados e de ideias entre a comunidade médica e a comunidade de investigação básica, acho que é algo que pode levar este tipo de investigação em que, no fundo, porque as perguntas são diferentes. E os interesses são diferentes, não é? Obviamente o interesse de um médico é muito mais no imediato de ajudar este paciente, o que é que isto me pode dizer, de que forma é que eu vou lidar com este paciente, de que forma é que eu vou conseguir tratá-lo, de que forma o investigador tem o interesse mais abstrato, de que forma é que isto me pode ensinar sobre a divisão celular, mas no fundo a comunicação entre os dois é primordial para fazer tipos diferentes de investigação e que eu acho que é algo que em Portugal pode ser bastante melhorado.
Então, se fosse ministra da Ciência, ou se pudesse falar, com a atual ministra da Ciência, o que é que pediria ou o que é que faria se estivesse no lugar dessa pessoa?
Eu acho que já começam a haver estruturas próprias para fomentar este tipo de interação, não é? Eu acho que o que eu estou a dizer não é novo, não sou a primeira pessoa a ter esta ideia. E cada vez mais começa a haver estruturas, nomeadamente começar a haver centros académicos clínicos. Eu penso que um dos problemas maiores em Portugal é a comunidade médica ter tempo e disponibilidade para efetivamente se dedicar à investigação. Portanto, eu acho que se calhar a mudar podia ser eventualmente que houvesse, que os médicos pudessem ter efetivamente tempo em que se pudessem dedicar à investigação, e isso fosse ser, porque no fundo o que acontece é muitos dos médicos que estão mais envolvidos acabam por fazer isso sobre toda a carga horária que têm, é um bocado quase como um hobby e porque estão realmente muito interessados.
Claro. Então,
Pronto.
se calhar, se fosse ministra da Ciência, reunir-se-ia com o ministro do Ensino e pediria para abrir mais vagas ou mais lugares para a medicina, para que alguns desses médicos pudessem se dedicar mais à investigação e não apenas à parte clínica, uma vez que é uma carência no nosso país. Era isso que pediria.
Sim, isso é algo em concreto agora na Faculdade de Medicina da Universidade Católica, nós estamos a tentar incutir isso. Portanto, os alunos têm estamos a tentar promover ao máximo a interação deles com a parte de investigação clínica, mas também investigação fundamental, precisamente, pelo menos eu acho que às vezes basta conhecer as pessoas e basta que a comunidade seja só uma, para conseguirem interagir, porque às vezes. No fundo, até é o próprio médico saber quem é o cientista que vai contactar para poder fazer o seguimento de um certo paciente num contexto mais de investigação e menos de clínica em si.
Sim,
Acho que
vou
já começa a
aproveitar.
haver estruturas para isso e já começa a haver esse despertar. Eu acho que, obviamente, também isso, acho que foi preciso consolidar a investigação em Portugal, e acho que neste momento, e olhando ao longo da minha carreira, né, nos últimos anos, é claro que Portugal, neste momento, tem uma investigação e uma investigação fundamental muito sólida, e isso também, obviamente, é necessário para que depois seja possível fazer a tal ponte, não é? Portanto, isto é, eu acho que é um caminho que ainda temos que correr, mas acho que os passos estão a ser dados, não é? Também não quero estar aqui numa visão super crítica de que nada está a ser feito. Obviamente é preciso que isto seja valorizado, não é? Seja valorizado para um clínico ter parte do seu tempo dedicado à investigação, para precisamente promover a investigação, quer a investigação clínica mesmo, quer a contribuição de médicos para a investigação fundamental. Portanto, são duas coisas diferentes e acho que ambas são importantes para promover a interação entre estas comunidades.
Deixo aqui a dica para todos os colegas médicos dentistas, uma vez que, ao contrário da medicina, é uma profissão que temos, já se pode dizer que temos um excesso de profissionais no nosso país, tanto que a emigração dos jovens médicos dentistas está com taxas elevadas, de mais de 50%, antes dos 30 anos. Deixo aqui a dica para quem também gostar de investigação, há aqui talvez um nicho, precisam-se de investigadores e. Uma vez mais, essa ideia de ser cientista em Portugal ser impossível, deixem-na cair, porque nem tudo o que aprendemos das gerações anteriores é para ficar connosco. Raquel, vou-lhe fazer uma pergunta assim um bocadinho diferente, mas que me lembrei enquanto estava a falar. Tem algum cromossoma preferido?
Eu ainda tenho cromossoma X, porque pronto, as mulheres têm a dose do braai. Mas eu acho que cromossoma X vou sempre dizer, porque é esta parte de ser mulher que me faria dar essa resposta. E eu também, nós usamos muito, como eu estava a dizer, a mosca da fruta. E a mosca da fruta tem apenas quatro cromossomas, portanto, quatro pares, né? Portanto, a mosca acaba por ter oito cromossomas, o que torna a sua visualização e conseguirmos seguir os cromossomas muito mais fácil do que, obviamente, olhar para uma célula humana, que também o fazemos, mas tecnicamente é bastante mais desafiante. E os cromossomas da mosca continuam a ser os meus favoritos. Olhar para os cromossomas da mosca, olhar para os cromossomos humanos, acho que os da mosca, se calhar precisamente por isso, por serem apenas quatro, eu consigo identificá-los logo sem. Basta olhar para os cromossomas e sei qual é qual. E pronto, por isso aí eu faria mais uma, não é dos nossos cromossomas, mas acho que continuo a ser uma apaixonada pelos cromossomas das moscas, porque efetivamente são bastante úteis para o tipo de investigação que nós fazemos.
E nos nossos existe alguma coisa em comum com os das moscas da fruta?
A nível de, e por isso é que nós estudamos muito a mosca da fruta. Portanto, toda esta parte da maquinaria da divisão celular é idêntica na mosca da fruta, nos humanos, nos ratinhos, no, no, em diferentes organismos, no peixe-zebra, diferentes organismos modelo que possamos utilizar. Obviamente, a vantagem de usar a mosca da fruta, para o meu caso em particular, é esse, não é? Portanto, ter um número reduzido de cromossomas ajuda, que se nós fazemos muito imagiologia das células a dividir. Ajuda eu saber exatamente onde é que estão os cromossomas, como é que os posso seguir. É muito mais fácil fazer isso quando tenho que seguir 8 cromossomas do que quando tenho que seguir 46. E os princípios que governam a nossa divisão celular são muito similares nas nossas células ou nas células da mosca. Obviamente há algumas diferenças, e por isso é que também usamos bastante células humanas no laboratório. Há algumas perguntas, que, nomeadamente aquela que estávamos a falar há pouco, não é? Do contexto de doença, que é muito mais fácil estudar em células humanas, porque conseguimos ter acesso direto a células de pacientes. Mas no fundo eu acho que o meu laboratório acaba por beneficiar muito de conseguir fazer este caminho da parte mais fundamental e mais básica, utilizando organismos modelo, em particular a mosca da fruta, e depois ir até aos cromossomos humanos. Obviamente há algumas diferenças, mas a parte dos mecanismos que nós estudamos, que é a maquinaria que assegura a correta divisão celular, é bastante conservada entre a mosca e os humanos.
A Raquel, pensa que aqui algum dos seus, enfim, dos seus projetos poderá receber aqui novos prémios? Tem esse objetivo? Como é que vê aqui a questão, desse tipo de reconhecimento, que eu sei que nem todos os dentistas valorizam? Como é que é para si esta questão e tem mais algum objetivo?
Sim, eu acho que grande parte daquilo que depois para a comunicação sai muito como prémios, eu acho que a grande parte destes prémios em particular, no fundo, são projetos, são ideias que nós apresentamos e depois é-nos dado a parte monetária para conseguirmos executar esse projeto. Alguns acabam por depois ter o rótulo de prémios, precisamente porque são bastante competitivos, são bastante raros. E essa parte é essencial. Portanto, um cientista não sobrevive sem conseguir ter financiamento que assegure a sua própria investigação. Portanto, aqui nem é tanto pelo reconhecimento e pelo ego, mas é pela sobrevivência, portanto, ter financiamento para conseguir contratar pessoas, para conseguir comprar reagentes, para conseguir ter equipamento, é, no fundo, absolutamente essencial para o nosso dia-a-dia. Claro que a parte de quando já recebi alguns desses, que são apenas um reconhecimento e um prémio mais, no fundo, mais, não é pela ideia que quero fazer a seguir, mas um pouco por algo que
O que
tenha
já
já
está feito.
feito no passado. Obviamente isso é sempre agradável, não é? Acho que qualquer profissão e qualquer profissional gosta de ver o seu trabalho reconhecido, e isso é transversal. Mas não é tanto isso que me move. Eu acho que o que me move mais é ter novas perguntas, novas ideias, e efetivamente conseguir ter forma de as financiar para as testar e para as pôr em prática. Portanto, eu acho que essa parte é mesmo essencial, é algo que eu ambiciono continuar a conseguir, como tenho conseguido até agora.
E tem algum cientista preferido?
Ah, essa pergunta é difícil. Eu tenho vários exemplos de cientistas que eu gosto bastante. Eu acho que toda a parte de biologia, há imensos exemplos. Agora vem tantos nomes à cabeça que eu nem consigo sequer, estou aqui com nomes e nomes atrás de nomes. Acho que é difícil selecionar um, porque eu acho que é um bocadinho, cada vez mais vemos que a ciência está a ser muito incremental, não é? Não há tanto como havia aqueles cientistas do antigamente que, no fundo, faziam tudo e mais alguma coisa e faziam aqueles grandes avanços revolucionários. Agora, cada vez é bastante mais incremental, passinhos mais pequeninos, mas que acabam por ser bastante importantes. E eu acabo por retirar muitos exemplos de pessoas, mesmo de áreas diferentes, e tentar ganhar inspiração mesmo em áreas bastante diferentes. Por isso é um bocadinho difícil eu estar aqui a nomear um ou uma, precisamente por causa disso, porque acho que aquilo que eu faço hoje em dia tem sido muito influenciado por imensas áreas que efetivamente contribuíram bastante para o desenvolvimento da ciência e da biologia, da maneira que nós conseguimos pensar hoje.
Mas se quiser só dizer dois ou três nomes, também ninguém se vai importar e assim
Não,
já
eu acho
ficamos
que
a
eu tenho
conhecer.
sempre um carinho muito especial pela Marie Curie. Acho que é assim aquele exemplo. Se calhar é aqui a minha parte ligeiramente mais feminista. Acho que se ser mulher cientista hoje em dia é desafiante, eu acho que se voltarmos atrás no passado, acho que estas pessoas são mesmo. Pronto, é um exemplo, mas há outros, obviamente. Acho que é sempre assim, aquele exemplo que acho que qualquer mulher
Foi
cientista
pioneira.
entra à cabeça. Há outros, eu acho que eu trabalho muito com os cromossomos e com o DNA, por isso a parte da descoberta do DNA de Watson e Crick é algo que para mim está sempre constantemente na cabeça, porque acho que foi mesmo uma descoberta da estrutura que foi revolucionária, da maneira que conseguiu encontrar imensas respostas e também levantar imensas perguntas, muitas daquelas que nós próprios trabalhamos no laboratório ainda hoje.
E no seu dia a dia, tem algum colega cientista de outro país que seja, que a Raquel volta e meia liga, tem uma dúvida? Aquela pessoa que a gente tem, às vezes, foi nosso professor há não sei quantos anos, mas a
Sim.
gente volta e meia ainda se lembra de tirar alguma dúvida. Acho que todos nós temos isso. Tem alguém que gostaria de
Sim, eu
nomear?
acho que tenho um carinho muito especial pelos mentores que tive. Portanto, o meu orientador de doutoramento foi o professor Cláudio Sunkel, da Universidade do Porto. E é uma pessoa com quem eu ainda hoje troco imensas ideias e gosto imenso de falar. E o meu orientador do pós-doutoramento foi o professor Kim Naismith, em Oxford, que é um cientista brilhante, e com quem é bastante desafiante trabalhar com ele, diga-se, mas é extremamente desafiante discutir ideias com ele. Portanto, e eu guardo um carinho muito especial pelos meus mentores, porque eu acho que, e isso também pensando na minha função de mentora agora, né, que tenho os meus próprios estudantes de doutoramento, eu acho que é essencial a maneira para uma pessoa ser cientista e querer ter resiliência para continuar em ciência. O papel dos mentores é fundamental, portanto, é importantíssimo que essas pessoas nos tenham orientado da melhor forma, não só a nível científico, não é? O desenvolvimento do trabalho em si, mas também toda a parte de relação inter-humana, que é importantíssima para uma pessoa sobreviver o dia a dia, não é? Portanto, eu acho que acabo por ter um carinho muito, muito especial pelos mentores que tive. E depois, felizmente, eu acho que aqui foi uma das coisas que eu encontrei aqui no, quando comecei o meu grupo no Instituto Gulbenkian de Ciência. Há uma enorme interajuda entre colegas, né? Isso foi algo muito, muito útil para começar, porque era muito, havia uma grande proximidade entre todos os investigadores, todos os líderes do grupo, e uma enorme vontade de ajudar e de querer promover o sucesso dos colegas, e que é algo que infelizmente não se vê em todos os sítios, nem em todas as áreas. E isso é algo também que para mim é muito especial, porque acho que muito do meu sucesso eu também devo à ajuda que tive dos meus mentores até agora, e depois de todos os meus colegas que conseguiam sempre dizer aquela palavrinha certa, na altura certa, para ajudar, e acho que entre ajuda e entre colegas é algo que infelizmente não se vê em todo sítio e que é essencial, principalmente na ciência, porque a troca de ideias com outras pessoas é a melhor forma de nós melhorarmos as nossas próprias ideias e conseguir ter esse espírito de entre ajuda.
Claro, e para chegar às respostas, claro que sim, uma cabeça só não chega a todas as respostas. Raquel, de que forma é que acha então que pode já ter contribuído para deixar o mundo a sorrir melhor, Portugal a sorrir melhor, a sua equipa? De que forma é que acha que já contribuiu para sorrir melhor?
Olha, eu acho que eu não sei se os outros sorriem tanto como eu, mas eu acho que, obviamente, cada vez que falamos muito dos prémios e dos resultados, e isso são momentos que nos fazem sorrir, não é? A nós, a mim, a minha equipa, mas esses são os momentos óbvios. Aquele que eu acho, para mim, é o maior sorriso que eu posso ver é quando há aqueles momentos finais das pessoas que estão a trabalhar comigo, seja, por exemplo, a defesa de doutoramento de um estudante, ou sentir que o meu papel como orientadora foi cumprido, e a pessoa conseguiu atingir os seus objetivos e conseguiu fazê-lo bem. Portanto, isso é algo que a mim faz sorrir muito, indiscutivelmente. Acho que para mim me dá mais prazer até do que os prémios ou as publicações. Portanto, é conseguir sentir que eu consegui orientar alguém que cresceu no meu laboratório, que aprendeu a ser cientista no meu laboratório e que agora concluiu com sucesso o seu doutoramento ou o seu mestrado e que pode seguir para outros voos com bases sólidas. E isso acho que é algo que a mim faz sofrer muito e que eu consigo identificar os sorrisos nos outros também, espero que sejam sinceros. E pronto, é aquela parte mais interpessoal da vida do cientista, que se calhar é um bocadinho esquecida para o mundo fora. Nós não somos aquele rato de laboratório que está ali a fazer só coisas de forma isolada, experiências e de todo. É uma vida muito, muito, de muita interação. Há imensa interação entre as pessoas do grupo, não é? E há imensa interação entre o supervisor ou o mentor com a pessoa que está a desenvolver o trabalho. E acho que ver aquele sorriso no final, quando a pessoa sente que, eu consegui, acho que para mim talvez seja dos sorrisos mais bonitos. Isto a nível profissional, claro, que o sorriso mais bonito de todos é ver a minha filha sorrir, e acho que assim ainda consegue-se sobrepor a todos os outros.
A todo o resto. Sim, a Raquel acaba por já responder a uma próxima pergunta que seria o que é que a faz rir assim? Mas eu acho que mesmo as pessoas que estão só a ouvir o podcast, eu estou a vê-la, mas as pessoas que estão apenas a ouvir-nos, puderam perfeitamente sentir na sua voz o grande sorriso que deu quando falou da filha. E, portanto, acho que sim, acho que back to the basics é mesmo isto. Acho que passarmos esta vida sabendo que deixámos mais cientistas no mundo, acho que de facto é mesmo um motivo para sorrir todos os dias. E agradeço em nome do mundo, de haver pessoas como a Raquel que estão a contribuir todos os dias para que haja mais cientistas e pessoas apaixonadas pela ciência. Mas de facto, o sorriso dos nossos filhos e das crianças, é algo que nunca será, superado, provavelmente, por mais nada. Raquel, eu quero agradecer. Eu continuava aqui, tenho certeza que quem nos está a ouvir também continuava mais um pouco. Para quem quiser seguir a Raquel ou seguir o seu trabalho, onde é que a podemos encontrar?
Sim, eu acho que eu tenho uma página do meu laboratório no Facebook, que é o Chromosome Dynamics Lab, o site do laboratório, chromosomedynamicslab.com ou .pt, ambos os dois funcionam, ou no Twitter também, arroba CHR underscore lab, e portanto no Católica Biomedical Research Center, da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, também basta procurar. Para os dentistas que eventualmente gostavam de seguir investigação ou experimentar, também temos sempre as portas abertas para, nem que seja para experimentar e ver como é que é a vida do nosso laboratório. Nem que
Muito
seja só uma
obrigada, Raquel.
visita, estejam à vontade.
Muito obrigada, mesmo. Foi um gosto. Desejo-lhe muita sorte e muito sucesso em todas as suas investigações, que possa continuar a contribuir para deixar o mundo melhor. E a todos os que nos estão a ouvir, já sabem, têm aqui alguém que poderão seguir se for esse o vosso sonho. Um resto de dia feliz a todos. Não se esqueçam que daqui a 2 semanas já sai um novo episódio do nosso podcast. Obrigada.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.